Educação.
A maior universidade do Brasil, a USP, Universidade de São Paulo, sofreu a maior, mais longa greve de sua história. Foram 118 dias de paralisação das atividades entre maio e setembro deste ano. Mas antes mesmo do movimento ser deflagrado, a gestão da instituição já dava sinais de crise. Entenda na reportagem de Cícero Pedro Leão.
90 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação. 5.860 professores, 16.837 técnico-administrativos, orçamento para 2014 de mais de 5 bilhões de reais, montante que é maior do que o PIB de 97% dos municípios brasileiros. Os números da USP dão a dimensão da complexidade que é gerir a instituição. A greve de 118 dias, a maior da história da USP, é apenas uma das faces da grave crise de gestão enfrentada pela universidade, que levou ao estouro da folha de pagamento, planos de demissão coletiva e congelamento dos salários. Quando a greve foi deflagrada, em maio deste ano, a reitoria da Universidade de São Paulo afirmou que a folha de pagamento representava 105% do montante destinado à instituição. Além de implicar em déficit nas contas, a média está bem acima das boas universidades internacionais, que utilizam a proporção de 80% do orçamento para pessoal e 20% para custeio e capital. Gestões mal estruturadas, falta de transparência e de diálogo são alguns dos fatores apontados para a crise. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Magno de Carvalho, afirma que o motivo inicial da greve, ou seja, o congelamento dos salários de professores e servidores, foi somente a ponta do iceberg.
O que nos levou, enquanto trabalhadores da greve, num primeiro momento foi isso. Mas logo nós vimos que o negócio era muito maior do que isso, né? Além do congelamento de salário, tinham várias outras medidas que esse reitor estava engatilhando e depois executando mesmo, que é de sucateamento da universidade, com o objetivo de depois de cobrar mensalidade, divulgar que tem uma crise econômica muito grande, daí tem que pagar e com o objetivo de privatizar no futuro.
A reportagem da Rádio FMG Educativa entrou em contato com a reitoria da USP para agendar uma entrevista, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Em entrevista concedida à revista Isto É, em setembro, o atual reitor da USP, Marco Antônio Zago, afirmou que neste momento a universidade não pode atender às necessidades resultantes do crescimento da vida universitária, porque foi feita uma opção errada de comprometer demais o orçamento com o salário dos servidores não docentes. Para alguns especialistas, a crise vai continuar devido à falta de planejamento de gestões anteriores. O professor de economia da USP, Sérgio Almeida, afirma que não foi realizada uma conta detalhada e precisa sobre qual seria o impacto no orçamento da USP com os gastos feitos nos últimos anos.
Olha, claramente tem um problema de gestão. Parece que os caras que estavam, o reitor e os assessores, o pessoal da administração direta, resolveu gastar. E aí você olha para os números e vê que nos últimos 8, 10 anos você teve um aumento bastante significativo do número de cursos, que obviamente impacta na cria necessidade de contratação de funcionários e professores e gastos, expansão do imobiliário da universidade, tem vários prédios que foram criados.
Uma das questões que essa crise traz à tona é o debate sobre a autonomia universitária. Desde 1989, as três universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp, têm direito a uma parcela de porcentagem do imposto sobre consumo de mercadorias e serviços, no valor total arrecadado do estado de São Paulo. Com orçamento previsto de mais de 5 bilhões de reais em 2014, a USP tem uma autonomia para gerir seus próprios recursos, o que faz com que seja difícil esse tipo de crise em outras universidades públicas brasileiras. Mas ainda assim, os problemas da USP jogam luz sobre a necessidade de uma nova forma de se pensar a gestão da universidade pública no país. Pelo menos é o que afirma a professora emérita do Departamento de Antropologia da USP, Eunice Ribeiro Durham, ex-secretária nacional de Educação Superior do Ministério da Educação.
Essa situação não existe na União porque as universidades federais elas não têm autonomia financeira. Então, quando esse negócio chega a este ponto, a União é obrigada a repassar o dinheiro. Eu acho que as paulistas, e creio que as federais também, estão precisando de uma urgente reforma. Eu acho que nós estamos com uma estrutura extremamente defasada, os órgãos de representação não estão funcionando a contento, porque se isso devia ter sido previsto antes, e que sem uma reforma profunda, inclusive com o esforço de melhorar a qualificação funcional, a gente vai começar a estragar as boas universidades que nós temos.
De acordo com a reitoria, duas das 42 unidades de ensino da USP tiveram as aulas afetadas pela paralisação: a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Escola de Comunicações e Artes. O acordo para colocar fim à paralisação foi firmado no dia 22 de setembro, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Repórter Cícero Pedro Leão.
E amanhã nós continuamos a discutir a crise na Universidade de São Paulo. Afinal, o que é autonomia universitária e qual a diferença entre a USP e as federais?